Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Por responsabilidade da crise política criada em 2021, a colheita orçamental para 2022 não pôde ser concretizada no tempo certo. Não foi por falta de sementeira, não foi por falta de aviso. E quando devíamos relançar as dinâmicas, estivemos em pousio eleitoral. Sim, senhores deputados, estivemos em pousio eleitoral. Em termos agrícolas, este orçamento é uma colheita tardia que procura responder aos desafios em função das disponibilidades. Gerir é quase sempre isso. Agir em função das disponibilidades, tendo em conta as expectativas. Uma vez mais, num contexto de emergência com impactos na agricultura e nas pescas, em especial pelos aumentos dos custos de produção e pelas perturbações das cadeias de abastecimento, é preciso responder à emergência. A pandemia sublinhou a importância da produção nacional, da agricultura e das pescas, como uma oportunidade. A percepção muito urbana do mundo rural como fardo esvaiu-se na prontidão com que as mulheres e os homens que trabalham na agricultura e nas pescas disseram presente onde outros se ausentaram. Na consciência nacional deram-se novos passos para, reconhecendo a nossa integração europeia, reforçar a resiliência e valorizar o potencial produtivo do mundo rural. Há maior consciência nacional na importância do mundo rural. Importa continuar a construir soluções que respondam a três grandes desafios: os problemas de sempre, os impactos da pandemia e da guerra ditada pela invasão da Ucrânia pela Federação Russa e as novas e futuras realidades, riscos e oportunidades em que pontuam as alterações climáticas. Sendo uma colheita tardia no tempo, acaba por ser o resultado de uma sementeira de equilíbrios entre pilares tradicionais e o esforço de inovação para reforçar o posicionamento no mercado interno e nas exportações. É também esse o sentido das medidas para mitigar o choque geopolítico, para potenciar o desenvolvimento rural, para ampliar um regadio eficiente e sustentável, para inovar, garantindo segurança alimentar, sanidade animal e fitossanitária, para valorizar a agricultura familiar e os pequenos produtores, para apoiar a pesca, a aquicultura e reforçar o acesso ao consumo sustentável. Quem trabalha no campo ou no mar sabe que, por muito religiosos que possam ser, que possamos ser, a regra é não haver milagres. Mesmo para uma colheita tardia, para um tempo em que a maior consciência nacional se volta a cruzar com um quadro de emergência, é preciso muito trabalho, muita determinação, muita vontade e recursos. Sem varinhas mágicas, mas com um profundo sentido de compromisso, como é preciso continuar a fazer em linha com o passado recente, com o que ainda não foi feito ou com as novas exigências resultantes desta estúpida guerra. Este é um exercício de senso, de responsabilidade e de consequência assente na ambição de valorizar o mundo rural e o mar como palcos de atividades humanas cada vez mais fortes e sintonizadas com a sustentabilidade. O mundo rural, como o mundo das pescas, dirão uma vez mais presente, precisando da nossa consciência, vontade e apoio para fazer Portugal ainda maior, mais resiliente e com melhor futuro. Quem trata de assegurar os bens para a nossa alimentação como comunidade tem que ser cada vez mais visto e assumido como parte da solução e nunca como um problema ou fardo. Sim, senhores deputados, o mundo rural e as pescas são oportunidades e este orçamento prova disso.
Muito obrigado, senhor deputado. Peço aos senhores agentes da autoridade que abram as galerias ao público, se fazem favor. O senhor deputado Pedro do Carmo tem um pedido de esclarecimento. Para o efeito, dou a palavra ao senhor deputado Paulo Ramalho, do PSD.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores membros do governo. Boa tarde, caros colegas. Não tenho nenhuma dúvida que o deputado Pedro Carmo tem toda a vontade em ajudar a produção agrícola, como temos todos nós e como tem o PSD. Mas a verdade é que muito do que aquilo que disse não corresponde exatamente à verdade e possivelmente nem até àquilo que o Pedro Carmo pensa. Este orçamento é um orçamento que se traduz num instrumento vago, de leitura até difícil, para percebermos exatamente o que é que estamos a falar de despesas correntes, despesas de investimento e de despesas e investimento para com o futuro. E, de facto, nós vivemos um período que é um período manifestamente volátil e muito incerto. Não sabemos se, de facto, a crise que estamos a viver relativamente aos preços dos fatores de produção vão ser passageiras, se vão durar muito tempo. É evidente que pode dizer que o Governo faz o que pode e aquilo que a União Europeia deixa. Mas a verdade é que neste momento está em causa, fruto do terrível aumento dos fatores de produção, da energia, dos combustíveis, a sustentabilidade e a competitividade das nossas exportações agrícolas, da nossa agricultura. E a verdade é que, quando nós comparamos com aquilo que os nossos vizinhos espanhóis estão a ajudar os seus agricultores, é de onde nós percebemos que a questão da competitividade é mesmo um desafio enorme e, se calhar, inultrapassável para os agricultores portugueses. E, portanto, Sr. Pedro Carmo, nós temos praticamente 90% do PDR 20 executado. Entretanto, recebemos mais cerca de 1.000 milhões do período de transição para o próximo quadro comunitário de apoio. Pergunta que eu lhe faço. O Governo tem assegurada a verba nacional de componente nacional para poder permitir a execução dos fundos que estão previstos para a agricultura nacional, ou vamos devolver fundos por ausência de capacidade do Governo português assegurar essa mesma verba nacional? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela questão colocada. Realmente é muito fácil responder a esta pergunta e devolvendo-lhe com uma afirmação. Temos com certeza assegurado, e melhor ainda, não fazemos como fizeram no passado, que gastaram mais com aquilo que tinham previsto e que fizeram um buraco financeiro que nós tivemos que resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Depois de apreciar o Orçamento de Estado de 2022, e muito atentamente, a parte dedicada à Segurança Social, detive-me mais pormenorizadamente no que se refere às pensões. E apenas nesta matéria vou fazer a minha intervenção. Não me refiro às pensões tipo albergue, em qualquer lugar do país, nem às pensões da sua anterior Ministra da Justiça, Francisca Van Uden, 6.750 euros, ou ao seu camarada de partido e colega do Governo, José Sócrates, Sr. Armando Vara, 8.551 euros. Refiro-me exatamente à miséria com que o socialismo português e o seu grande defensor, Dr. António Costa, retribuem aos mais idosos, aos reformados, tudo aquilo que fizeram por Portugal ao longo das suas vidas. Sr. Primeiro-Ministro, concorda com a afirmação feita nesta casa pela Sra. Ministra Ana Mendes Godinho que 10 euros de aumento numa pensão de 278 euros, o que corresponde a 33 cêntimos por dia, fazem toda a diferença na vida desses pensionistas? Sim, 33 cêntimos. O Sr. Primeiro-Ministro concorda? Concorda mesmo? Será que a bolha em que o Sr. Primeiro-Ministro, assim como os membros do Governo, vivem, deixa que se apercebam que 33 cêntimos não é suficiente para pagar um litro de leite? Conseguiria o Sr. Primeiro-Ministro ou os membros do seu Governo viver com 278 euros por mês? Não sei se, para enganar os portugueses, os senhores falam em valores anuais de 1.400 euros, um valor fantástico. Ou, mais ridículo, falam em 10 euros por mês, mas não se atrevem a falar em 33 cêntimos por dia. Começar a dar dignidade às pessoas seria, nesse sentido, fazer um aumento significativo das pensões mais baixas. Já neste Orçamento de Estado, e aproximar as pensões mais baixas ao salário mínimo. O Sr. Primeiro-Ministro afirmou ontem que as receitas da Segurança Social aumentaram 50% nos últimos anos, mas o aumento das pensões continua ridiculamente baixo. Os portugueses ficam a saber que há dinheiro, mas, mais uma vez, o dinheiro é só para alguns. O Chega não aceita e não vai deixar que nenhum pensionista fique para trás. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Recordo a todas e todos os senhores deputados que se encontra ainda a decorrer na sala do Senado até às 16 horas a eleição para diferentes órgãos externos. Para uma intervenção em nome do Governo, tem a palavra a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me que comece por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia da República na circunstância de nesta casa usar da palavra pela primeira vez após a sua eleição. Desejo-lhe, Sr. Presidente, as maiores felicidades. A quando da discussão do Orçamento de Estado para 2022, no final de outubro passado, terminei a minha intervenção referindo que não nos arrependíamos do caminho percorrido, mas que sabíamos que havia muito chão para andar. Os tempos recentes reforçaram essa ideia. Tornaram ainda mais aguda a urgência de reforçarmos a rede de serviços públicos que, como o Serviço Nacional de Saúde, constitui uma proteção social para todas as pessoas, independentemente, por exemplo, da sua nacionalidade, como é o caso de 33 mil refugiados da guerra da Ucrânia já inscritos no Serviço Nacional de Saúde. Tornaram mais clara a compreensão das nossas interdependências e desafios comuns, que, como a carência ou a migração de profissionais de saúde, constituem problemas complexos que requerem respostas combinadas e compromissos alargados que não desistimos de trabalhar para implementar, porque é essa a nossa responsabilidade para com as pessoas. É, portanto, com este sentido de urgência e de responsabilidade para com as pessoas que hoje quero destacar três pontos na proposta de Orçamento de Estado para 2022 em matéria de saúde. O primeiro ponto é relativo ao percurso recente. Depois de um ano de 2020 marcado pela emergência sanitária internacional, 2021 foi um ano de início de recuperação da atividade assistencial realizada no Serviço Nacional de Saúde. Com efeito, os dados provisórios mostram o crescimento de mais de 3 milhões de consultas médicas nos cuidados de saúde primários face a 2020 e de mais de 4 milhões face a 2019. Mostram que as consultas hospitalares cresceram mais de 1 milhão e as cirurgias quase 130 mil face a 2020, tendo ficado, nos dois casos, também acima dos valores alcançados em 2019. Por outro lado, os dados provisórios de 2021 mostram que os programas especiais de recuperação da atividade assistencial adiada pela pandemia permitiram realizar só nesse âmbito, só no ano 2021, cerca de 65 mil consultas, primeiras consultas hospitalares e de 43 mil cirurgias adicionais. Na área dos rastreios oncológicos de base populacional, os mesmos dados provisórios mostram que o número de mulheres rastreadas para o cancro da mama e o número de rastreados para o cancro do cólon e reto voltaram a ultrapassar os valores de 2019, um claro indicador de recuperação do acesso aos cuidados preventivos. O esforço empreendido pelo Serviço Nacional